A nossa aula de hoje sobre historicidades, que é um curso de extensão para colegas que já estão numa fase avançada de pesquisa, de trabalhos, e privilegia todo o estudo que vocês têm feito, sobretudo na própria clínica. A aula de hoje, ela segue aquela trilogia que foi interrompida. Eu havia mostrado uma primeira parte, depois eu recuei na segunda aula, sobretudo pelas observações que alguns colegas colocaram, e após uma nova base feita, nós podemos agora avançar conteúdos. A aula de hoje, ela é particularmente complexa. Vai exigir muito dos senhores, mas eu sei que os colegas que estão fazendo esse curso, eles estudam. Vocês têm como uma das características o empenho na pesquisa, no ensino. Então, é com base nisso que nós vamos para uma aula problemática. Do ponto de vista técnico, ela é muito exigente. E vocês notarão que todo o tempo eu vou fazer pontuações no discurso. Vou parar, vou explicar, vou mostrar todo o tempo para que vocês tenham bem sólidos os elementos em torno do método, dos fundamentos do que estamos fazendo. Para que a gente possa entrar nesses conteúdos tão avançados, lembrem, tudo que nós fizemos até aqui, lá naquela primeira parte do curso, quando nós iniciamos, todos aqueles elementos que foram trabalhados no semestre passado e agora nesse semestre que estamos vendo. Há muitas complexidades agora e nós vamos lidar com elas, tá bom? Bem, eu separei um texto aqui e havia vários. Na realidade, eu tive que optar alguns. Foi problemático isso, porque alguns textos nós ganhávamos muito na parte técnica, mas empobrecia muito na parte existencial. Aí, após considerar, eu acabei optando pelo Jack Kerouac, que é um autor que eu tenho, um dos autores que eu admiro muito pelo trabalho que deixou, pela obra que realizou. Né, vocês conhecem On the Road, que ficou famoso por conta do filme que foi feito, né, em torno da obra. Mas hoje nós vamos trabalhar uma obra que é um pouco anterior e que serviu de uma espécie de preparo para essa obra dele, que é uma obra chamada Pick. É a história de dois jovens. Esse rapaz, o Pick, ele vai fazer toda a narrativa nessa história, e eles estão lá no, na parte de baixo dos Estados Unidos, ali perto do México, e vão subir os Estados Unidos. Sabe, eles vão fazer essa travessia de ônibus. Quem já conhece On the Road sabe como são essas histórias que o Jack Kerouac nos coloca no, no, nas suas narrativas, né? Muito autobiográficas, muito cruas, trazendo para nós as tintas todas dos elementos. Após essa longa interrupção da nossa aula, por problemas técnicos, não sei realmente o que houve, se por eu ter usado um outro computador hoje, se isso criou duplicidade, mas vamos seguir a nossa aula. Então, estávamos vendo uma apresentação ao tema, né? Nessa obra do Jack Kerouac, chamada Pick, e que conta a história deste rapaz, né? Pick, que ele tem um irmão que é mais velho, e os dois então partem lá do sul dos Estados Unidos em direção ao norte, numa longa jornada de ônibus. Eles são meninos do interior, bem do interior. Meninos que conhecem poucos elementos da vida, os elementos das coisas em geral. Não é isso, vocês sabem, as obras do Kerouac, ele coloca esse ar de inocência, de desconhecimento das coisas. Ele costuma fazer isso de uma maneira quase isolando o personagem, não é? Ele segmenta o personagem, fatia as propriedades da pessoa para caracterizar bem como isso se passa. E imaginem quando eles chegam então a uma grande cidade, né? O Pic fica completamente atordoado, sabe? E aí o Jack Kerouac nos joga direto nessa imensidão que é o mundo hoje, que na década de 50, 60, conforme ele o via, né? Então ali o Pic vai conhecer aqueles prédios imensos, né? E ele, de onde ele vem? Eles vêm de um lugar muito pobre. O irmão dele está com a esposa, grávida. Ele vê aqueles prédios que não terminam nunca. Ele olha contra o céu, o fundo do céu, aquelas luzes, da cidade que giram, que confundem. O jazz é uma das coisas que toca muito forte esse menino. E eles acham que a maneira de viver e de respirar não é ali, né? Então eles miram para onde, né? Nas obras do Kerouac, para a Califórnia, lá para o mar. É para onde ele coloca. Só que o Kerouac, claro, ele nunca, ele sempre coloca os propósitos dele, né? Para além do aspecto contundente. Por exemplo, uma das coisas que ele faz. Perdão, vou ter que parar aqui de novo a gravação. O Jack Kerouac nos mostra isso, né? Que esse menino, na verdade, ele coloca o drama que havia nos Estados Unidos nessa época, né? Aquela coisa das segregações de raça, de credo, de sexualidade, num país que, ao mesmo tempo que ansiava por isso na década de 50 e 60, tinham freios poderosíssimos que aparecem em muitas obras já da geração beat, né? Com muita fluência e que aqui se esparrama. O livro todo é na primeira pessoa, o que nos facilita muito o ângulo de visão da narrativa que a gente vai ter. E esses dois meninos, esses dois irmãos, vão nos mostrar a busca deles em direção ao mundo melhor. Essa obra aqui o Jack Kerouac não viu publicada em vida, viu? Ele já tinha morrido quando então esse livro ele é publicado. Um dos motivos é que houve muito problema. Ele começou essa obra, ele não terminou, e era daquele ciclo de obras experimentais que o pessoal da geração beat, depois a outra geração também fazia. Mas muitos críticos consideram Pic um preâmbulo e um laboratório para On the Road. Quem conhece a obra On the Road, Pé na Estrada, e viu o filme também, um filme lindo, né? Muito, muito bonito o filme também. Quem se deparou com a obra e agora tem contato com o Pic vai ficar com uma impressão curiosa, eu acho. Sabe? Como se Pic fosse um prefácio ao que viria depois, né? Mas esse escritor que conseguia falar sobre praticamente todas as coisas, né, tinha uma facilidade muito grande, ele vai nos presentear com uma obra belíssima, que é, para os nossos estudos aqui, em certo sentido, é bem superior a On the Road. Vamos lá então. Cada coisa que eu fizer agora, a partir deste momento, eu vou explicar para os senhores. Eu vou pontuar, vou mostrar as variações. Peguem papel, caneta, anotem. Anotem muitas coisas. O risco que nós corremos aqui é de o professor tomar uma dianteira e o aluno se perder. Neste caso, por favor, escrevam. Professor, devagar. E aí eu desacelero o movimento das coisas. Porque se for solto, nós podemos aqui ir muito longe. Bem, o texto original em inglês, ele é cheio, repleto de neologismos dos habitantes do sul dos Estados Unidos, sem qualquer problema quanto à gramática, o Kerouac coloca na gramática inglesa, como eles falam realmente, né? Então, se fosse uma obra em português e no Rio Grande do Sul, feito por um dos nossos escritores, seria escrito mais ou menos assim, ó: "E aí tu me disse, não faz isso." Quer dizer, sem os cuidados com a concordância verbal, nominal, é bem como ele coloca aqui. Então, vamos ver, temos que fazer essas concessões todas. Vamos lá, então, diretamente agora para a obra, para as partes que eu separei para os nossos trabalhos de hoje. Então, Pick começa colocando parte da historiografia dele. E ele diz: Nunca ninguém já havia me amado como eu me amo, a não ser a minha mãe. E minha mãe já morreu. O meu avô, ele é tão velho que lembra das coisas que aconteceram há 100 anos atrás. Mas o que aconteceu agora na semana passada e o que aconteceu ontem, isso ele não sabe. Meu pai foi embora. E isso faz muito tempo. Já não nos lembramos, ninguém lembra como era o rosto dele. O meu irmão, toda manhã de domingo, com o terno novo na frente de casa, saindo pela estrada velha, e o meu avô e eu sentados na varanda, nos balançando naquelas cadeiras e conversando. Mas o meu irmão não nos ligava, nem um pouco, e um dia foi embora e nunca mais voltou. Bom, esse aqui é como Pick está narrando a história dele, tá bom? Agora veja um encarte que eu vou fazer e vou explicar para os senhores. Vamos supor que o Pick aqui nos coloque em seguida na narrativa dele o seguinte: quando eu completei meus 40 anos, agora já um dentista formado, trabalhando na Califórnia e tendo meus filhos, tendo minha esposa, uma mulher que eu não amava, mas que me dava uma alegria muito grande em viver comigo, porque praticamente nos completávamos. E aí eu comecei a notar uma coisa. Primeiro, que eu havia me enganado quando eu disse que nunca ninguém me amou como eu me amei. Na verdade, eu nunca me amei. Nem minha mãe me amou. E era aquele velho avô, meio gagá, meio caduco, que me amava de verdade. Mas eu descobri outras coisas também. Meu pai, que foi embora, e que ninguém mais lembrava dele, nem do jeito dele, nem nada, nos prestou um grande favor. Porque foi graças a isso que eu me aproximei muito do meu irmão mais velho, que eu pude fazer a viagem que acabou me trazendo então para a Califórnia, e tudo mais começou a acontecer. Agora eu vou explicar o que eu fiz aqui para os senhores, tá? Tudo isso que eu falei agora não está no livro, não está na obra. Mas vejam como o que eu acabei de dizer conversou profunda e essencialmente e fez todo o sentido do mundo para os nossos padrões daquilo que é razoável e conforme o contexto que eu coloquei da obra, para o que estava acontecendo. O que é isso que foi feito? Que amarração de elementos é esta que o professor construiu aqui para vocês? Observem, nós estamos tratando de um curso de historicidade, não aquela historicidade que vocês aprendem durante a formação, mas dos elementos que transcendem esta historicidade. Quando, aqui vamos a uma primeira lição importante, dada um trecho historiográfico de uma pessoa, se você aproximar dali, segundo os preceitos internos que vão fazer sentido a essa história, elementos de um outro trecho da vida da pessoa, seja ele inventado, seja ele construído por decorrência, seja ele um elemento que vai tapar espaços existenciais que a pessoa pede por preenchimento, seja como for, se a malha intelectiva aceita estes elementos, aqui vocês então podem olhar direto para a estrutura do pensamento da pessoa e pensar. Vamos ver o que acontece. Pessoas, por exemplo, que encaixam esses segmentos, que fazem daí um dado de composição historiográfica, elas tendem a passar a viver agora com esses elementos como critérios, que para uns serão critérios de verdade, critérios, por exemplo, de prejuízos, critérios de valores axiológicos, critérios epistemológicos de conhecimento ou outros. Deixa eu mostrar por analogia para vocês algumas questões. Quando é Herbert Marcuse, por exemplo, quando Herbert Marcuse vai trabalhar as questões em torno de um revisionismo do que se passava na época dele, e ele, de uma maneira muito complicada, consegue conversar autores como Marx e Freud a um só tempo, ele faz, entre outras coisas, isto que eu acabei de fazer. Na cabeça dele, Marcuse, isso era coerente, isso era razoável. E se você ler Eros e Civilização, você vai ter a impressão de que o que ele está tratando ali, puxa, é muito inteligente, é muito razoável, é plausível e funcional. De certa maneira, é. Mas é funcional de uma forma como eu coloquei aqui, após começar um texto do Kerouac, no qual um jovem chamado Pic, na sua trajetória, nos conta um trecho da sua vida, e eu dou um salto lá para frente, após ter feito um contexto muito breve, coloquei um futuro e o juntei, aquele futuro, passando por cima de tudo que havia no meio, que é toda a vida do rapaz, praticamente. Uni as duas pontas e apresentei para vocês de uma maneira coerente. Bem, como nós vemos isso na clínica? É assim como o professor está mostrando? Sim, é. Algumas pessoas fazem isso em suas vidas. Elas tiveram uma infância difícil, como vocês acabaram de ver o Pic relatando os primeiros momentos. Lá adiante, por várias razões, a vida deu guinadas, houve outros elementos que entraram, a pessoa consegue uma outra edificação das coisas e, passando por cima de tudo que há no meio, ela junta as pontas. Junta as pontas, amarra de uma forma que para ela é coerente, explica coisas e nos oferece isso. Como nós sabemos que isso está acontecendo? Sabemos por muitos caminhos. Sabemos, primeiro, porque tudo que há no meio parece que foi descartado. E às vezes essas amarrações são tão incongruentes que o filósofo fica pensando como é que a pessoa pode acreditar em algo assim. No entanto, se você fizer como eu acabei de fazer aqui, você vai entender a coerência interna desse discurso, que é muito profundo e é vertiginoso, claro, porque quem vai viver isso com uma amarração como essa que eu fiz aqui e apresentei aos meus alunos, vai acreditar nesses elementos. Uma outra pessoa do lado de fora vai dizer: escuta, mas eu conheço a tua história, isso que você está fazendo, você está esquecendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, no meio do caminho, isso que aconteceu, aquilo, e que você abandonou, a sua mulher grávida, que você, aquele filho, você deu um tiro e ele foi parar no hospital e não sei, cadê essas coisas todas tão relevantes na sua vida? E este elemento, que é uma confutação, às vezes violenta, para uma historiografia montada pela pessoa dessa forma como eu mostrei, pode causar todo tipo de coisa, para cada pessoa de um jeito, né? Desde ela se sentir afrontada com o que você está colocando, né? Até negar, dizer que essas coisas não tiveram essa relevância, e, no entanto, quando você tira a historicidade da pessoa por completo e ela vai tratar daqueles temas, você vai ver a relevância tremenda para a própria pessoa, ela que acabou de negar esses fatores. Bem, eu vou prosseguir, pedir para que vocês tomassem de papel, caneta, para poderem anotar questões, né? Poderem trazê-las em caso de necessidade aqui. Vamos adiante. Ele continua falando, o Pique. Meu avô, quando estava sozinho, dizia que ia cuidar dos porcos. Eu não estou falando na linguagem que ele colocou aqui, tá? Eu estou arrumando aqui as coisas porque nosso propósito é outro mesmo, então a gramática aqui não é tão relevante para nós no sentido da pronúncia dela, né? Pronúncia fonética. Então, meu avô, quando estava sozinho, dizia que ia cuidar dos porcos e que era para eu ajeitar a cerca. E eu dizia: Eu vi o senhor passar naquela cerca 100 anos atrás. E ele há de retornar. Minha tia, Gastônia, aparecia aos trancos e barrancos e falava que estava tudo certo, que ela também acreditava, que ela tinha visto o senhor, quer dizer, Deus, né? Mais vezes que qualquer um podia contar e dava aleluias sem fim. Ela ficava dizendo: Ah, talvez esse evangelho seja verdade, e eu acredito que seja verdade a palavra de Deus. E você precisa ir à escola para aprender a ler e escrever. Então, o meu avô olhava bem no olho dela, como se quisesse fumar ali o seu tabaco, e lá de dentro respondia: Por mim, tudo bem, assim mesmo, mas aquela não é a escola do senhor. Quando eles falam senhor, é Deus, tá? E assim o menino nunca vai consertar a cerca. E aí eu fui para a escola. Na tarde seguinte, eu vi que ninguém nunca ia saber de onde eu tinha vindo. E se chamava aquele lugar de Carolina do Norte. Para mim, não parecia com a Carolina do Norte. Bom, isso aqui é o que o Jack Kerouac escreve e empresta aqui a voz ao menino Pique, que está nos contando esse episódio da vida dele. Agora observe o que o professor vai fazer com isso, tá? Então, você está atendendo esse jovem no consultório. E ele coloca para você assim, nessa parte aqui do texto dele, que a importância fundamental, existencial em nossas vidas, referentes às questões existenciais, as questões se traduzem eminentemente naquilo que é tido por dentro e fora. E ele aprendeu isso por dentro e fora. Num episódio na vida dele, no qual havia uma cerca, e que a avó e o avô conversavam sobre consertar essa cerca ou ir para a escola. E aí ele se deu conta. Ir para a escola não era o fator era a cerca e o conserto dela, a cerca que divide as coisas, a cerca que mostra o que é do lado de cá e o lado de lá, o que é dentro e o que é fora, as marcações. A cerca que mostrou para ele que então Carolina do Norte podia ser aquilo, ainda que não parecesse. Mas aí já era um outro lado, um lado de fora. Vejam o que nós temos aqui. Durante nossas vidas, e é natural que isso ocorra, há fatores que, uma vez decorridos durante uma vivência, eles podem se esparramar de tal forma pela malha intelectiva da pessoa que ela tomará aquilo por uma métrica, por uma régua, por uma balança existencial de mensuração, de plausibilidade, de fatuidade, de existência, vida. Não, os que já têm influência em consultório já devem ter visto isso muitas e muitas vezes. Assim como esse garoto, pique, agora, depois de nos narrar isso, pode, a partir daí, criar esses elementos de mundo que tudo se dividirá em dentro e fora, e que na vida você precisa saber. Você está dentro? Se você está dentro, você tem uma visão das coisas. Se você está fora, é outra visão. Existem dois lados para tudo. O lado de dentro, no qual você está inserido. Se você ama sua esposa, você está do lado de dentro. Deixou de amar? Do lado de fora. Essas classificações que esse jovem colocará para a vida e para as coisas, é claro que eu estou apenas ilustrando e querendo mostrar para vocês como é que elementos historiográficos podem se esparramar de tal forma que eles passam a dimensionar praticamente os elementos mais determinantes da vida de uma pessoa. Ainda que o que nós chamamos de realidade, de mundo, negue isso, a pessoa virá dessa forma. Tentará resolver as coisas do mundo desta forma. Virá ao seu consultório e dirá: Doutor, como o senhor sabe, as coisas se dividem de duas maneiras, dentro e fora. E nesse momento eu quero saber se eu estou ainda no meu trabalho, no que eu faço, eu sou jornalista, doutor, ou se eu já estou fora. Bem, observe uma coisa interessante. Existe um veio de narrativa historiográfica que nos ajuda muito em questões como estas. Este veio historiográfico é o desenvolvimento que a pessoa empresta a partir do núcleo de onde surgem esses eventos. E quando eu digo núcleo, não pense em um ponto apenas, porque esse núcleo pode ser um elemento processual, distributivo, ao longo de uma trajetória. Então, ele pode ser bem extenso, um núcleo. Então, quando essa pessoa falar disso, você retorna lá na historiografia dela ao advento desta cerca que precisava ser construída, arrumada. E tudo o que aconteceu ali entre o avô, a avó, Carolina do Norte e tudo mais. E observe atentamente como surgiu essa estrutura teórica dentro da cabeça dessa pessoa e como ela se desenvolve a partir dali. Ele deve ter conversado isso de várias maneiras, em vários lugares durante a vida, tirado conclusões, aprimorado essa teoria. Essa teoria deve ter encontrado desafios tremendos, alguns que ela não conseguia explicar. Então, precisamos ver como essa pessoa lidou com isso. Pode ter mutilado existencialmente uma série de fatores, porque tentou enquadrá-los nessa concepção da cerca e o que está de um lado, o que está do outro. Observem como os elementos se formam. Quando eu li as primeiras páginas de Freud, isso foi há muito tempo, e fiquei muito impressionado. O Freud é um grande escritor, sem qualquer dúvida para os nossos padrões de época, e é um grande escritor, e um homem com uma cultura simplesmente enciclopédica, né? É um espetáculo que aquele homem estudava e trabalhava. E me chamava atenção. Meu avô me chamava também a atenção para um outro aspecto, que a psicanálise era uma derivação do judaísmo, né? Todos os ícones judaicos estavam lá na psicanálise. Isso me fazia um pouco de sentido, ora mais, ora menos. Mas mais tarde, com a filosofia clínica, que nos liberta de muitas amarras, né? Que quebra essas concepções, e que faz a gente compreender que o mundo é uma representação nossa e que a gente vai, né, a árvore está aí diante de nós, o sol, a brisa, mas que cada um vai fazer aí os seus elementos de compreensão, de entendimento. Então, eu fiquei prestando atenção a estes elementos freudianos e a tentativa desse homem, e aqui nem de longe considerem isso aqui aquelas críticas reducionistas e ingênuas, e claro que não é. Eu me questionava como o esforço tremendo que ele tinha de lidar com certos fenômenos da alma humana, para os quais todo o arcabouço construído por ele, teoricamente, não, estavam como essa cerquinha prosaica do dentro e fora deste menino querendo compreender o mundo. Aqui nós temos várias coisas a tratar. Após uma breve interrupção, retornamos de novo à aula. E eu estava ilustrando fazendo um comparativo, não é, entre um pesquisador de grande envergadura e essa prosaica cerquinha descrita pelo Peake na obra de Kerouac, mostrando para vocês esses elementos comparativos, e porque fica muito evidente aí. Aí vocês não se assustam quando encontram uma epistemologia tão aprimorada a partir do comparativo singelo, né? Fica mais fácil, eu acho, para os alunos. No entanto, essa cerquinha, e aí eu mostrei para vocês um dos elementos derivativos, e vocês compreendem. Não quer dizer que vai ser assim para todo mundo. Alguns vão ter essa cerquinha, ela some na historicidade e não é elaborada nada a partir dela. O que eu quis mostrar é quando é elaborado. E a Mari Lúcia colocou, bom, isso pode desaparecer depois de um tempo, tal, ou outro pode pensar que é para sempre. O Claudinho perguntou, não, mas isso pode talvez derivar em outras coisas. Começa lá com uma religiosidade, depois acaba num elemento filosófico, numa metafísica. Pode, quaisquer dessas coisas pode. E a nossa maneira de podermos compreender isso e de rastrear isso é via historicidade. Não quer dizer que vamos conseguir. Por vezes, um fator como este se dissolve e passa a compor lateralmente outros eventos e reaparece lá distante de uma forma tão, tão diferente daquilo que era no início, quando foi gerado, que nós não temos mais como saber se de fato uma coisa está relacionada à outra. Isso pode acontecer. Lembrem que as complexidades podem ir muito longe aqui. Bem, no caso desse menino Pique, como eu ilustrei o caso da cerquinha, e considerem que a vida então dele se pauta por explicações como essas que eu disse. Vamos supor que fosse isso. Nem a obra é assim. Eu quis só ilustrar fazendo um encarte para vocês. O que acontece quando, por exemplo, esse rapaz se deparar com uma coisa na vida para a qual não há mais dentro ou fora? Um conceito, um elemento, uma vivência. E ele vai chegar com essa teoria e vai dizer, não, mas qual é a parte de dentro? E você vai dizer, olha, nisso que estamos considerando, não há dentro ou fora. E ele vai ficar como perplexo. Ele vai dizer que há um erro ali, porque tudo tem uma parte de dentro, uma parte de fora. Como ele vai agir? E mais, se ele precisar desta medição existencial como e de uma de uma de um parecer, de uma decisão para poder seguir a vida dele, como fica? Resposta categórica: eu não sei. Isso vai variar ao infinito e às vezes dentro de uma mesma pessoa. Não temos como saber. Temos que rastrear aqui historicidade, estrutura do pensamento, exames categoriais, para tentar uma resposta, tá? Por nossa época, por nossos dias, em boa parte dos casos, sim, temos respostas para isso. E numa minoria de casos, não, não temos. Pesquisadores do futuro terão que ver isso aí, como é que fica. Agora, vejam, você conversa com uma pessoa inteligente, com uma pessoa sensata, com um sujeito que tem lá muitos estudos, muitas viagens, muita cultura, e de repente você, que é um terapeuta, já calejado, muito consultório, muita clínica, muito estudo, você logo percebe quando estes elementos começam a surgir de maneira mais substancial. A pessoa começa a mostrar essas medições, essas pautas. E, se isso é determinante, o mundo se enquadra e se resolve por ali, queira você ou não. E aí, o que é um filósofo clínico numa dimensão como essa? É o sujeito que vai tentar conversar com isso, diante do contexto, diante dos exames categoriais, diante daquilo que é o mundo constituído via interseção. Ok? Vamos adiante. Olha, pessoal, isso é muito bonito, viu? Muito bonito, muito bacana. E é extenso, extenso demais. Como temos muito conteúdo, vamos para frente. Então ele coloca. E aí eu fui para. Bom, mais adiante. Eu. Opa, desmarquei aqui a folha. Deixa eu voltar ela. Eu sempre soube, porque já tinha visto outros garotos brancos aparecerem na minha casa, e eu tinha visto garotos cor-de-rosa. Ah, disseram que eu era o mínimo mais escuro, o mínimo mais preto, que já tinha aparecido naquela escola. Ele era um garoto de couro, Pique, tá? E é uma das críticas contundentes dessa obra do Kerouac, são esses aspectos segregacionistas. Ele carrega muito nas tintas essa obra dele. E eu tinha visto garotos azuis, e tinha visto garotos verdes, e eu tinha visto garotos cor de laranja e também pretos, mas não tanto quanto eu. Bom, eu nem esquentei a cabeça com essas coisas e eu fiquei feliz. Fiquei feliz da vida, fui fazendo as minhas coisas. E eu era muito pequeno, e até que elas tinham mesmo um cheiro muito ruim. Sabe, aquelas tortas. E tudo quanto meu avô sorria na varanda e pitava o velho cachimbo verde dele me fazia lembrar essas coisas. Um dia, dois garotos brancos que apareceram e me viram e disseram que eu era muito preto e até mesmo para uma criança negra. Bom, eu respondi para eles, eu já sabia. Eles disseram que eu era muito pequeno, pequeno demais para o que eles estavam fazendo, e que agora eu já esqueci o que era. E eu disse para um deles que eu tinha uma rã bem pequena na minha mão. Ele disse que aquilo não era rã coisa nenhuma, que aquilo era um sapo. E disse sapo de um jeito que me fez dar um pulo de uns 100 quilômetros de altura, de tão alto e de tão claro que ele falou. E os dois foram correndo para o morro, atrás da propriedade do meu avô. E assim eu soube que eles eram da Carolina do Norte e que aquilo era um sapo. E eu sonhei com essas coisas durante toda a noite. Considere um regionalismo aqui que o Kerouac nos coloca da cultura, né, dos anos 50, lá do interior dos Estados Unidos do Sul. Bem, temos aqui alguns apontamentos a fazer. Depois dessa exemplificação da cerca que eu fiz ali atrás, agora para vocês, se eu colocasse o elemento da segregação racial ou um elemento persecutório qualquer ligado a essa diferenciação que faziam com ele por causa da cor, ficaria bastante evidente. Só que eu quero aproveitar aqui essa parte para ir muito além com vocês, para ir muito longe com vocês quanto ao que vem agora, tá? Eu vou devagar, em caso de dúvidas, interrompam a aula se quiserem, se acharem necessário, ou façam anotações para em seguida nós podermos tirar outras dúvidas. Olhem, existem fatores historiográficos que eles, a um só tempo, existem e não existem. Eles estão e não estão. Eles pertencem, mas se chegarmos próximos, descobriremos que não pertencem. E são coisas que pertencem, quando analisados, por exemplo, pelo cunho da psiquiatria, eles podem alcançar uma dimensão curiosa e E vocês conhecem, sabem como é que é. Nós temos muitos colegas psiquiatras na filosofia clínica que logo eu pergunto como é que você vê isso? E vários colocam, isso é uma alucinação, professor. Não é? Ou isso é uma ilusão. A diferença é que a alucinação é uma percepção sem objeto, quer dizer, a pessoa olha e diz tem uma coisa ali e não tem. Uma ilusão não, a coisa está ali, mas ela vê tudo torto, ela vê uma outra coisa. Como você olha para as nuvens, por exemplo, e vê um rosto de alguém, isso é tido na medicina como uma ilusão. Agora, se você vê uma nuvem e não tem nuvem nenhuma ali, os outros dizem não existe, isso é uma alucinação. Apenas conceitualmente estou colocando isso, não quero entrar no mérito dessas questões. Bem, agora vamos voltar ao espectro historiográfico. Vamos supor que esse menino Pique venha um dia ao seu consultório, ele já tem 30, 40 anos, e ele fale sobre isso que vocês acabaram de ouvir, dessa situação que os meninos disseram que ele era muito preto, até mesmo para alguém que era preto, e que ele era muito pequeno para o que eles estavam querendo fazer, portanto ele não podia ir, e eles correram e deixaram ele para trás. Ele mostrou que tinha uma rã na mão, os meninos riram. Sério, isso nunca foi rã, isso é um sapo. E ele tivesse contado para vocês que um dos meninos, no entanto, foi muito amigo dele, e que eles ficaram amigos, e que durante um tempo esse amigo ia com ele para a escola, e que o ensinou a que de fato não, essa questão de separar alguém por uma diferenciação é uma grande bobagem. Ele aprendeu assim. E então ele nunca. Ele procura sempre por semelhanças, nunca por diferenças. Só que tem um detalhe. Esse menino um dia, que agora tem 30, 40 anos e está no seu consultório, traz álbuns de fotografia. Nesse álbum aparece a Ranzinha, que o irmão mais velho dele fotografou. Aparece esses dois meninos, aparece o velho avô, aparece a avó, aparece um monte de coisas. Esse amigo que ele falou, que foi tão determinante e significativo, não existe em foto alguma. Como lá na sua cidade, por conta das leis municipais, você atende o irmão mais velho, o irmão mais velho conta a historicidade, conta a vida dele, desse menino, o Pique, que é o irmão mais novo, e cadê esse personagem que ele falou? Não existe, não aparece. Bem, você fica intrigado com isso. Ué, mas tem alguma coisa esquisita aí, né? Vou atrás disso. Se um dia tem a oportunidade de falar com uma das professoras lá, que foi professora do Pique, já idosa, tudo, e ela conta que ele sempre ia sozinho para a aula, que ele era um garoto muito na dele e tal, só ia ele e o irmão, não tinha mais ninguém. Não existe relato que. Não existe um dado comprobatório da existência deste rapaz, que foi o grande amigo da vida dele, que o ensinou a coisa mais profunda que depois edificaria uma série de pressupostos existenciais. E tudo aquilo que ele embasou e construiu como valores, e hoje Pique, que você está atendendo com 30, 40 anos, é um grande jurista, é um rapaz que tem uma contribuição notável na justiça do estado dele, como defensor público, etc. Onde está toda essa fundamentação? Tudo que ele viria a se tornar depois está baseado num fantasma. Onde está um elemento concreto? E você, então, como filósofo clínico, abre dados divisórios lá para saber melhor o que é isso. E fica extremamente intrigado. De fato, ele descreve onde o menino morava, onde ele sentava na classe, as notas que ele tirava, como ele interagia, conta histórias de uma vez com a professora, do que ele falou, tal. Você então resolve fazer uma pesquisa para o seu doutorado, vai à escola, levanta dados, fala com. Entra na internet, resgata registros, onde está este menino? Que ele coloca com nome, sobrenome. Onde está? Não existe. Não existe. O que é isso que aconteceu? No início da aula eu falei a vocês que essa era uma segunda parte daquela trilogia muito puxada e que seria necessário que vocês considerassem tudo que estudaram até aqui, desde o início, desde o outro semestre. Sem sombra de dúvida, agora vocês estão vendo mais um exemplo disso. Bem, então vejam o que vem agora, tá, pessoal? É muito provável que eu, que cada um de vocês aqui que faz esse curso, que nós tenhamos muitos destes elementos fantasmas em nossas vidas. Quando este elemento ocupa um lugar tão central como esse que eu acabei de falar, e tem uma inserção tão profunda como essa que eu acabei de mostrar para vocês, ele se torna visível e se torna grotesco para quem está acompanhando. E óbvio, você diz, nossa, como é que a pessoa pode acreditar algo assim? Deve ter algo errado. No entanto, é descartado, se você, por exemplo, é um psiquiatra, é um psicólogo, é descartado qualquer elemento ligado a uma psicopatia, um desvio esquizoide de graves proporções, um elemento borderline qualquer, ou um núcleo psicótico, qualquer coisa dessa natureza, pela vida do rapaz, sabe? Ele tem lá sua esposa, seus filhos, seu trabalho, seus amigos, suas coisas. É um ser social, em sociedade, é um jurista conceituado e tudo mais. Você diz, nossa, mas não é possível, não é? O que que está acontecendo? Como pode, né, ele não se dar conta disso, que ele criou isso na malha intelectiva dele, deu um status, personificou e acredita que foi assim. Isso acontece muito nas nossas historicidades. Cada vez mais isso acontecerá. Hoje em dia, eu não sei se tem acontecido isso com vocês, provavelmente sim, mas quando a gente pede hoje no consultório, para um partilhante nos trazer álbuns de fotografias, se ele tem 15, 16 anos, ele não tem mais álbum de fotografia. Ele tem no computador dele fotos, tem no Facebook fotos, mas álbum de fotografia já não tem mais. Milhões de pessoas não têm mais. Incrível, sumiu, acabou. Né? Enquanto que de 15 anos para lá ainda era muito comum ter esse álbum de fotografias para que mostrassem essas coisas, não é? Hoje são registros fotográficos. Em breve, olha o que nós teremos em breve. Eu digito aqui no lugar aqui do Google o nome do Gustavo, o nome da Isolda, um dos colegas que faz este curso. Nome inteiro. E na mesma hora aparecem milhões de fotos do Gustavo, e colocadas por contextos, colocadas por época. Eu digo, nossa, Gustavo, em 15 de abril de 2012, você estava nessa aldeiazinha no sul da França? Que bacana! Ele disse, ué, não tirei nenhuma foto quando eu passei lá. Como é que você sabe disso? Um japonês que estava lá com a família tirou uma foto da família. O Gustavo estava ao fundo, passando, lá no, dentro de uma escuna com a namorada dele, navegando. E a câmera do japonês pegou en passant lá atrás do Gustavo, de perfil. Por a análise e transposição de dados, isso foi catalogado, foi arquivado, estava lá o Gustavo naquele lugar. Foi documentado. Isso que eu estou dando um exemplo grosseiro, tá? Porque isso vai ser ainda muitíssimo mais aprimorado. Nós vamos ter registros milimétricos de historiografia social de uma pessoa, social. Mas com isso nós teremos elementos também historiográficos, familiares, pessoais, a pessoa em festa, a pessoa em vários contextos. E elementos como estes que eu acabei de descrever serão muito mais visíveis. Muito mais visíveis. Você verá nítido esses elementos. Sabe? E como, dependendo da EP da pessoa, da estruturação, da estrutura do pensamento dela, da organização interna e tudo mais, ela terá que usar de outros elementos para sustentar criações existenciais como esta que eu falei. E aí ficará muito mais fácil ilustrar isso que eu estou dizendo também, porque pequenos enganos, quer dizer, essas criações, essas alucinações a céu aberto, que são próprias da nossa vida, isso não torna nenhum de nós desvairado e nem precisa tomar remédio para isso, nem coisa nenhuma. Isso é da vida, é natural. Vocês descobrirão que quando vocês falaram que na casa de vocês tinha um fogão a lenha, nunca teve. Vão descobrir que vocês falaram de um que tinha um passarinho, que tinha uma gaiola na sua avó nunca teve passarinho nenhum, gaiola nenhuma. Um monte de coisas assim, pequenas. São pequenas peças que a malha intelectiva nos prega, ok? Sobretudo quando a gente faz revisionismos existenciais, pontes para determinados elementos das nossas vidas. A malha intelectiva às vezes preenche por conta própria vários elementos. Então eu pergunto, como era a sua casa de praia mesmo, de veraneio, que você ia tanto? E aí você conta, era assim, era assado, eu tinha meu quarto e tal. E aí o seu irmão que está ouvindo a história vem lá da cozinha e diz, mentira, nós dormíamos todos juntos, nós, os quatro meninos, todos numa cama grande que tinha lá, que a minha avó nos deu, que era imensa, parecia, ó. Todo mundo dormia junto. E aí você fica, puxa, mas eu tinha certeza que eu tinha meu quarto. Entendem? Claro que isso, quando é assim, parecendo inofensivo, não acarreta maiores danos, mas podem me acreditar. Dependendo de onde isso está na vida da pessoa, o estrago pode ser muito grande. Muito grande. Bom, deixa eu parar aqui para ouvir as dúvidas, questões, considerações de vocês até esse ponto. Então, a lição que subjaz nessa parte é: deixados espaços, é muito provável que a malha intelectiva preencha esses espaços, parte deles. Ela fará isso muito provavelmente com aquilo que é mais razoável, que é mais plausível. Ok? Muito provavelmente, na maior parte dos casos assim será. Então, se eu perguntar a um de vocês como era o quarto de criança que vocês habitavam, vocês vão me falar uma parte e outra parte que vocês deixarem abertas, e eu perguntar, mas provavelmente não tinha um quadro no seu quarto? Vocês, parece que tinha de um barquinho, uma coisa assim. Pode ser a sua malha intelectiva construindo isso para você, colocando aquilo que é provável, razoável. Às vezes ela faz isso pelo desejo, pela reminiscência, pela saudade, pela emoção e por outros 10 bilhões de fatores. Então, espaços. Outro fator que subjaz é, mesmo tendo esses espaços, quando certas coisas forem muito prováveis, talvez a malha intelectiva coloque lá para você também. Tá? Então, se eu digo, quando você ia para a casa da sua avó no verão, você não levava seus livros, nada. Se isso for extremamente provável e indicado, ainda que você nunca tenha levado seus livros, pode ser que eles apareçam na sua historicidade. Ok? São elementos predisponentes, são elementos que fazem parte dessas construções, desses elementos da historicidade. Existem outros elementos aqui, mas eu quero ficar no básico quanto a isso. E vamos seguir agora para mais uma pontuação, profundidade. Estava na parte do sapo, né? Da rã. Certo. Eu vou passar bem para frente aqui. Então ele diz lá adiante o seguinte: agora eu vou contar como era tudo. A casa do meu avô era toda guenza e estava prestes a desabar, feita de umas tábuas que foram cortadas quando saíram ainda novinhas do bosque, mas já estavam elas todas desgastadas, que nem um pedaço de madeira velho, morto, ali se empenado pelo meio. O teto muitas vezes escapava e caía na cabeça do meu avô. Ele não se importava e continuava balançando na cadeira. Por dentro, a casa era limpa, como uma espiga de milho velho e seco, e tão barulhenta e morta quanto também boa para caminhar de pés descalços, como vocês mesmos podem conferir se tivessem visto e tivessem experimentado. Eu, meu avô, a gente costumava dormir na cama que rangia muito e tinha muito espaço, espaço de sobra, a cama era grande demais. O cachorro dormia ali na porta. Aquela era uma porta que não fechava enquanto o inverno não chegasse. Eu rachava a lenha, o meu avô colocava a lenha no fogão. Eu ficava lá, comendo ervilha, vagem, carne com molho, com uma colher muito grande, e comia um monte de tudo, até ficar com a barriga bem cheia. Até que eu tinha muita comida ali, sobrando. Bom, minha tia Gastônia, ela nem fazia comida, mas ela nos trazia comida um dia, outros dias depois, semana passada, talvez um mês depois. E ela nos levava carne para ensopado. Os pães, os toucinhos. Meu avô plantava ervilha no campo e tinha um milharal junto da cerca. E a gente dava para os porcos o que a gente tirava lá da nossa boca, porque não conseguia mastigar tudo. E o cachorro também comia. A casa ficava no meio do campo. Lá ficava a estrada, uma estrada de areia cheia daquelas pedrinhas, onde as mulas apareciam de vez em quando e às vezes um grande carro levava uma enorme nuvem de poeira por 1,5 km de altura. E eu senti o cheiro daquilo tudo quando era lado daqueles lados e eu dizia para mim mesmo, por que que o senhor, lembrem, quando fala senhor é papai do céu, tá? Deus. Por que que o senhor não pode ser um pouco mais limpo? E aí eu fechava o nariz. Bom, lá fica a loja do senhor Dunaston, bem no cruzamento. E depois vem o bosque dos pinheiros, com o velho corvo que fica empoleirado lá, todo dia de manhã, naquele galho, crocro, crocro, cropitando. E eu também digo, crocro, 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 que nem ele. E no fim, dou uma risada, todo dia de manhã. Eu acho isso tudo muito engraçado. Bem, vamos agora para uma parte outra ainda mais complexa destes nossos estudos, tá, pessoal? Vamos para outros elementos aqui mais profundos dessa nossa explanação. Quando uma pessoa nos traz historiograficamente esses elementos que vocês acabaram de ver. Esse menino, Pique, acaba de nos dizer o seguinte. Eu vou contar tudo para vocês. Então a coisa funcionava assim, ó. Tinha essa casa do meu avô, a casa era assim, tinha os bichos, a gente mastigava comida, tinha aquela que trazia torta, tinha uma loja ali do outro lado, tinha a estrada cheia de terra, que quando passava um caminhão levantava 1,5 km de altura, poeira e tudo mais. Quando uma pessoa estruturou uma narrativa, organizou essa narrativa, os elementos que vão agora conversar com essa narrativa, eles precisam necessariamente obedecer a determinados protocolos, ou nem entrarão. Querem ver um exemplo disso? Por exemplo, esse menino está no seu consultório contando essa história. Ele já tem 30, 40 anos. Ao contar esses elementos, você pega e diz para ele sobre e o disco voador da galáxia de Andrômeda. Ele vai dizer, o que que tem isso aí, doutor? Você vai, não, eu quero saber como é que isso entra na sua história. Ele diz, não entra de jeito nenhum, o senhor está maluco. Que é isso? Você sabe que em filosofia clínica não tem essa coisa de ser maluco, então você descarta e segue o trabalho com ele. E diz, não, desculpa, não é nada disso. Eu queria saber assim, passava muito caminhão por essa estrada sua aí? Ah, bom. Ele disse, não passava, mas às vezes quando passava, levantava uma poeira muito grande. Veja, você colocou um elemento dinâmico dentro da história dele, como por um advento de possibilidade. Passavam muitos caminhões por essa estrada? E ele vai lá, considera a dinâmica, faz os registros, uma média comparativa de estratos historiográficos, e pega semanas, um mês, tudo, o tempo, vê quantos carros passavam, compara com outras coisas para dizer se era muito ou pouco, e dá para você uma resposta. Isto precisa ser bem observado. Há trechos da história da pessoa que se movimentam, que conversam, sobretudo quando nós entramos lá com um dado que pede pela movimentação para ser pontuada uma resposta. Como no caso disso, você entrou lá, passava muito caminhão por lá, para ele responder, ele tem que considerar e dar movimento e vida a essas coisas. Esta vida não é propriamente vida como nós a conhecemos. Muitas vezes é uma movimentação de coisas mortas, tipo fotografias que são colocadas em sucessão, você olha e tem a impressão de movimento e vida, está tudo morto. Outras vezes, quando você faz as relações ali dentro, você se surpreende, porque com a movimentação tudo ganha vida. E uma vida muito consistente, inteligente, inclusive, com desdobramentos que na época não havia. As coisas se colocam em movimento, em desenvolvimento e outras coisas mais. Isso pode acontecer. Não quer dizer que vai. Pode. Então, voltando ao início do que eu disse nesta parte, quando alguém traz uma narrativa como este menino trouxe, toda ela já organizada e estruturada, a maneira como o filósofo clínico entra aí, por onde, como, com argumentação, com sua participação, é extremamente indicativa não apenas das questões e andamentos, mas da nossa participação existencial neste processo que é a clínica. Dependendo de no ponto da estrada que você entrar, se lá no início da história dele, se para e me fale um pouco mais sobre seu avô, ou espere e me fale da casa, ou então mais para frente, e como é que era essa torta que vocês comiam, ou então mais para o meio da história, e como é que era essa comida que os animais vocês partilhavam, vamos conversar um pouco sobre isso. Dependendo de como você entra, como você enraiza, o que você faz ali, você vai observar os elementos de organização, as estruturações, para onde elas andam e se elas se mantêm. Bem, eu estou apenas fazendo aí no prefácio, tá? Não pensem que é o ponto onde eu quero chegar, porque isso vem depois. Vamos observar aqui isso que o professor está colocando. Essa organização, este elemento, pede a você para que compreenda o que se passa ali. E é óbvio isso. Somos filósofos clínicos, vamos interagir ali, precisamos saber. Há um fogão nessa casa, um fogão a lenha? Quem acende, quando acende, por que acende, etc, etc. Esse fogão é relevante. Como é que se passa a dinâmica estrutural do lar? O que ocorre e tudo mais? Isso nós temos que saber. Muito bem. Agora vejam um elemento primeiro aqui de aprofundamento quanto a tudo isso. Essa bolha existencial, porque logo em seguida ele muda para uma cidade grande, e aí essa bolha some e serão outras coisas. Ela possui um arcabouço ontológico, metafísico, próprio a ela. Dependendo do elemento energético que ela tem, dependendo da carga de existência que ela possui, ela pode ser muito precária para levar para outras instâncias e paragens elementos que só podem abranger ali com ela. O calor daquele fogão, as conversas amistosas que ele tinha com a avó naquele contexto, às vezes, não podem ser, não tem carga existencial suficiente para extrapolar para outras áreas da vida dele. Isso ocorre por muitas e muitas e muitas razões. Sabe, poderíamos nomear algumas apenas como ilustração aleatoriamente. Por exemplo, aquele conforto, aquele carinho, aquele amor que havia ali, destoa, por exemplo, de todo o resto da vida dele. E quando você conversa com qualquer coisa, tentando pontes, tentando esparramar isso, o que ocorre para ele pode ser simplesmente um contraste. E ele não consegue sair do contraste, passa da luz para a sombra, da sombra para a luz, mas uma não tem como entrar com a outra. Ou será luz, ou será sombra. Estancou, morreu. Era uma experiência da forma estanque, está ali. Uma ilha existencial dentro da vida dessa pessoa. Vamos aprofundar agora um pouco mais esses elementos aqui, tá bom? Olha, quando você compreendeu essa narrativa e essa disposição e localizou isso ao longo da existência da pessoa e tudo mais, e sabe que ali você encontrará isso desta forma, com esta substância e desta maneira, um elemento curioso. Um elemento curioso aqui pode ser utilizado como um veículo ontológico, metafísico, dentro dessa disposição existencial, fazendo com que este elemento assuma uma relevância e uma pertinência de desdobramentos que vão abranger a historicidade da pessoa. E não a historicidade abranger isto. De certa maneira, é o que algumas pessoas fazem quando passam por grandes dramas existenciais, grandes problemas existenciais. Elas invertem os fatores e pegam o problema, a questão, e isso passa a ser a vida. E todo o resto, historicidade, o que fez, os projetos do futuro e tudo mais, se tornam opacos, desaparecem, somem. O que a pessoa vive é o problema ali. Come, dorme, é aquilo. Isso se tornou a vida dela, essa bolha. Aqui eu quis mostrar por um outro caminho para vocês, não pelo caminho da dor, do medo, dos problemas, porque aí vocês já são doutores. E eu quis mostrar por um outro aspecto, porque o propósito também aqui é outro. Então, voltando à história, você chegou e analisou esse menino. E vamos supor que o pique, quanto a isso que o professor Pachter está colocando, está exatamente nessa dimensão. Ele pegou esse trechinho da vida dele e transformou isso em tudo. Isso é tudo para ele. O que vem antes não importa, o que vem depois também não. É aí que está o foco dele. Ele acorda, ele vai trabalhar. Ele faz as coisas e vive nisso, aí, nessa relação, nessa casa com o avô dele, nesse contexto com os animais, partilhando comida, o caminhão passando pela estrada poeirenta, tudo, ele vive aí. Todo o resto da vida dele é simplesmente uma referência pálida e distante. É aí que ele vive. Se acham isso demasiado, se acham isso improvável, saibam que não é. Saibam que isso que eu acabei de descrever para vocês é assim, ó, é muito encontrado, mas é muito encontrado, é muito presente em muitas vidas. Apenas não é assim como eu coloquei. É mais na forma da dor, dos problemas, das perdas, das fraturas existenciais. É aquilo que faz com que esse evento ocorra lá. Se eu ilustrasse por lá, talvez eu não conseguisse mostrar para vocês o que vem agora e que é tão interessante, tá bom? Vejam, se a pessoa vive nessa bolha existencial, nesse oásis, nessa ilha, na qual as coisas estão sempre focadas aí, Como é que ela se relaciona então com as demais coisas que acontecem? Por exemplo, quando ele tem uma perda qualquer, o pique, quando ele se machuca muito com uma questão, quando coisas não vão bem na vida dele, como é que ele faz? Já que ele está todo focado nisso. Tudo é ele, para aí que ele volta, para aí que ele dorme, é aí que ele acorda, é aí que ele respira, tudo em torno disso. Qualquer coisa que ele projeta tem a ver com essa bolha que está dentro da historicidade dele. Ora, não é demasiado, pessoal? Como é que ele faz? Deveríamos furar essa bolha? Deveríamos mostrar outras coisas para ele? Mas ele está bem, ele está feliz, ele gosta daí. Tudo gira em torno disso. Só que em clínica, a felicidade não é critério de manutenção de qualquer coisa. É só um parâmetro, entre outros. Assim como uma pessoa que atravessa uma dor extrema por alguma perda, alguma coisa que houve com ela, e essa pessoa terá que acordar, tomar seu banho, levar os filhos para a escola, ir para o trabalho, pagar as contas de luz, de água, condomínio, telefone e tudo mais, ir ao cinema, festa familiar, é Natal, tem que dar presente, ir à missa e tudo mais. Assim como uma pessoa faz tudo isso, aqui uma pessoa, mas pode fazer tudo isso sempre com aquele pensamento pesado na perda, naquilo que lhe machuca, nunca se desfaz, aquilo ela carrega para todo lado. Aqui, esse menino Pique faria a mesma coisa, levando esta bolha para qualquer lado. Seria a referência dele para qualquer coisa. As citações todas teriam que voltar para essa bolha, todas as analogias, tudo que ele construísse, tudo ligado a isso. Bom, o que acontece quando, por alguma razão aleatória, uma bolha como essa se desfaz? O que a pessoa vê ao redor? O que ela considera ao redor? Para onde ela vai com essa dor que se desfaz, com esse elemento que se dissolve? O que é feito dela? O que é feito do mundo? O que é feito da vida a partir daí? Há muitos registros historiográficos sobre isso nas nossas clínicas, nas nossas vidas, muitos. Há pessoas que contam literalmente o que aconteceu com elas. Alguns ficam felizes, independente da bolha ser boa ou má, na concepção da pessoa de boa ou má, pela liberdade que agora tem. Mesmo com uma bolha como essa que o Pique criou, alguns não conseguiram se desenvolver existencialmente como queriam. Ainda que a bolha fosse boa, impedia a pessoa de seguir o seu caminho, suas coisas. Existe na nossa sociedade uma tendência muito grande a furar estas bolhas, estes oásis, estas ilhas existenciais. E os argumentos para isso são: a pessoa tem que se desenvolver, ela tem que crescer, não pode ficar parada numa etapa de desenvolvimento e coisas como essas. E, no entanto, eu digo a vocês: pode sim, é um direito. Alguns até sabem que estacionaram em bolhas assim existenciais e querem ficar ali, e querem ficar ali por muito tempo, muito, muito tempo. E a sociedade dirá: fure a bolha. Se for então sofrimento, dor, perda, coisas assim, aí mesmo que é uma indústria imensa, muito ocupada, em que você fure a bolha e siga. Não fique sofrendo, não fique padecendo. Temos remédios, temos psicoterapia, temos religião, temos um monte de coisa. Não fique aí, não sofra. Siga, siga a sua vida, compre automóveis, viaje. Consuma, compre roupas, coma, vá a restaurantes, etc. Namore, veja os filmes. E aí furam a bolha. Se, no entanto, é uma bolha como essa que Pique constrói aleatoriamente, porque nem ele não fez isso no livro, como eu disse, são encartes que eu estou fazendo para ilustrar coisas. Se, no entanto, é uma bolha como essa que é muito bonita, o avô vivia lá naquela casa que tinha todos esses problemas que ele falou, isso não é interessante do ponto de vista de uma sociedade como a nossa. É importante que fure essa bolha. Deixe isso, vai viver de lembrança, que é isso. Você tem que crescer, tem que comprar um automóvel novo, tem que pintar sua casa, que é isso. Consuma, participe da sociedade. Não fique aí isolado, ilhado nessa bolha. Mesmo que ela seja boa, você não é um alienado e puxa a pessoa para furar de novo isso. Esta bolha não é sinônimo de atraso, não é sinônimo de parada de desenvolvimento nem nada, porque muitas vezes o desenvolvimento que há nela faz com que ela se desdobre como uma mandala e da menor parte ela se torna a maior parte da vida de uma pessoa. A pessoa vive tão dentro dessa bolha, constrói as coisas ali dentro com tanta felicidade e propriedade, que o que existe ali é maior do que tudo que há lá fora. Como uma parte menor de um conjunto pode ser maior que ele? Pode, sobretudo se você não relacionar necessariamente essa parte menor ao conjunto por si mesmo, mas como elementos diferentes. Sendo diferentes e às vezes obedecendo a métricas diferentes, uma parte menor que nós colocamos dentro de um conjunto pode ser maior que o conjunto. Pode, isso ocorre. Um grão de areia pode ser maior que a própria terra, dependendo de como você considere esse grão de areia, às vezes dissociado da terra, às vezes por outras características que o tornam maior que a terra. Essa lição, ela é tão importante, pessoal, ela é tão fundamental nos nossos dias, que assim ela por si só mereceria várias aulas. Claro, não temos esse tempo. E vocês compreendem. Vamos fazer agora uma pequena parada. Bem, voltamos então, estamos gravando agora a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Uma aula na qual tivemos várias questões técnicas e problemas de internet para resolver, mas acabou ficando tudo bem. Nós temos visto alguns elementos importantes. E na primeira aula dessa trilogia, assim como havia sido colocado em outras ocasiões, foi estudado como transcender a historiografia, como não ficar preso a ela. Ela pode servir, pode ser uma referência, e, aliás, na nossa época costuma ser uma referência muito importante. Mas se aproxima o dia em que provavelmente conseguiremos transcender de uma maneira muito bonita e profunda as nossas historiografias. Não é para já isso. E filósofos como Ortega mostram o quanto somos seres de circunstância, etc., etc. Bem, no entanto, eu quero mostrar elementos para vocês. De acordo com a historicidade de uma pessoa, vocês verão a maneira como ela se apega aos elementos historiográficos, a maneira como ela não se apega, mas é amarrada pelos elementos historiográficos, a maneira como os elementos historiográficos participam, por complementação às vezes, por negação, por hostilidade e por amor e por 10.000 outros fatores da vida de uma pessoa. Por exemplo, aqui um pouco adiante, ele continua falando, o Pique. Pobre avô. Um dia ele não se levantou da cama e todo mundo veio da casa da tia Gastônia e disse que ele estava prestes a morrer de desgosto. Deitei a cabeça no travesseiro do avô e ele me disse que não era nada disso. E ele pediu gritando a Deus que tirasse todo mundo da casa, a não ser pelo cachorro. O cachorro começou a uivar debaixo da cama e a lamber a mão do meu avô. A tia Gastônia enxotou ele para a rua. Passa para a rua. A tia Gastônia lavou o meu rosto. E ela pôs um trapo no meu ouvido e tampou o meu ouvido. E pegou o dedo e começou a girar de um lado para o outro, quase até me matar. Eu chorei. O avô também chorou. O filho da tia Gastônia, ele saiu correndo e desceu correndo a estrada. E depois o filho da tia Gastônia apareceu correndo, e depois subiu a estrada outra vez correndo, zás e trás, e nunca tinha visto ninguém correr tão depressa quanto ele. Bem, vamos considerar aqui elementos de transcendência e de clausura, entre outros, numa historicidade. O Pique, pelo que ele descreve aqui, ele está preso a essa historicidade dele. Isso acompanha ele, leva para onde ele for, como um registro diz, não, eu já vivi isso, eu sei o que é. Ele compara com outras coisas. Isso é algo secundário, periférico? O quanto ele se identifica, o quanto tem a ver com ele, o quanto isso é necessário para as coisas que ele vive, ou não é mais? Ou é necessário como um ponto, tipo, aprendi tal coisa, mas não como os elementos gerais? Nós não sabemos. Quando uma pessoa nos mostra a historicidade dela e as amarrações muito fortes, as algemas em torno de certos elementos, de certos pressupostos, logo nós temos como saber o quanto ela pode voar para além da historiografia dela. Em geral, numa época como a nossa, e vocês podem tomar vocês, cada um de vocês, como exemplo, a tendência é ficar muito próximo de sua historicidade, muito próximo. Sabe, com pequenos voos rasteiros ao redor de um ponto aqui, um ponto ali, mas a tendência é uma forte amarração e uma não transcendência com relação aos aspectos historiográficos, de um modo geral. Existem exceções, existem alternativas, e vocês sabem como isso funciona. Esta amarração entre nós e nossas historicidades tem se tornado um elemento muito grave e, em boa parte dos casos, traz uma carga de intoxicação existencial que começa a chamar a atenção de pesquisadores das mais diferentes áreas. Se por um lado nossa historicidade é um registro importante e ainda necessário em nossos dias, por outro, começa a trazer uma carga de dramaticidade, peso que originariamente não seria interessante ter. O que fazer? Como podemos transcender esses elementos historiográficos? Saber que eles são um registro que por vezes pode ser importante, mas não estarmos mais amarrados a esses registros. Bem, temos vários caminhos aqui e precisamos observar como é para cada um de nós que esses caminhos se desenharão. Alguns estão muito satisfeitos, querem ficar imensamente presos às suas historicidades. Chegam a confundir as identidades e acham que a historicidade deles, na realidade, é o que eles são, vocês sabem. Mas alguns já desconfiam há horas disso. Não tinham nome para essas coisas, não sabiam direito como definir, mas há horas já sabem que não têm, que são, vão muito além daquelas suas historicidades. Ok? Que elas servem apenas como uma trajetória. E que pode ser mudada, você pode pegar outros caminhos, outras coisas e tudo mais. Não é uma regra, não é uma indicação universal transcender sua historicidade, de forma alguma. E aqui eu tenho uma pergunta. Se os senhores tivessem essa historicidade desse rapaz, do Pique, pelo que vocês estão vendo aqui, que eu estou lendo do Jack Kerouac nessa obra, acham que conseguiriam transcender suas vidas? Acham que conseguiriam ir além? Ou acham que estariam presos a esses elementos que ele coloca aqui? O que acham que seria para vocês? Ele fala lá adiante: depois de um tempo, o meu avô adormeceu e todo mundo ficou em roda conversando e eu não entendi como alguém podia dormir com aquele barulho todo. E aqui está o que eles disseram. Disseram que o vô estava muito doente e que ia morrer com certeza. E eu, o pequeno Pique, bom, o que eles iam fazer comigo? Ah, foi uma choradeira terrível. A da tia Gastônia e da amiga dela e da senhora Jones. Porque elas amavam meu avô tanto quanto eu. O filho chorou também e todas as crianças que vinham da estrada para vê-lo. O cachorro chorava na rua querendo entrar. O senhor Otis disse para todo mundo parar de se preocupar daquele jeito, que o vô talvez pudesse melhorar, mas ele não tinha certeza. Então acharam melhor mandar o vô para o hospital, onde podiam cuidar bem dele. Todo mundo concordou com que essa era a melhor coisa a fazer e agradeceram o senhor Otis, porque ele usou todo o dinheiro dele mesmo para ver se o meu avô melhorava. Ô, garoto, disse ele para a tia Gastônia, tem certeza que o seu marido e o seu pai concordam que a senhora fique com esse garoto? E ela disse, sim, o Deus há de trazer misericórdia para eles. E o senhor Otis disse, bom, eu acho que não, mas em todo caso, cuide bem dele e não esqueça de mandar notícias. E, meu Deus, como eu chorei quando eu vi tudo e todos falando desse jeito. Meu Deus, como eu chorei quando pegaram o meu pobre vô e colocaram ele no carro, como se fosse um cachorro atropelado, no banco de trás para levar ele para o hospital. Como eu chorei. A tia Gastônia fechou a porta do quarto do avô e eles nunca fecharam aquela porta, nunca tinham fechado em 100 anos. O medo terrível fez eu me sentir tão mal que tive vontade de me atirar no chão e cavar um buraco para me esconder, porque eu nunca tinha visto nada além daquela casa com o meu avô, desde o dia que eu tinha nascido, e de repente me arrastaram para longe da casa e o meu avô morreu e eu não tinha como evitar que ele morrer também. Vejam, pelo aspecto intenso, pelo aspecto da vivência que parece ser muito forte na vida dele, muito marcante na vida dele, nós podemos ficar com a impressão: este aí está muito amarrado à sua historicidade, dificilmente vai transcendê-la. E, no entanto, são questões assim que fazem com que alguns, por repulsa, por ojeriza, por não poderem lidar, por não saberem o que fazer, se afastam e quebram a relação deles como criaturas com suas historicidades. É muito comum que, em dias como os nossos, se pense que quem rompe com suas historicidades é um ser que se torna um negligente, um leviano, um sujeito que vai fazer qualquer coisa e não está mais ligando para nada. Essa leitura é feita exatamente de dentro de quem está amarrado à sua historicidade. Porque qual é o fundamento para se afirmar uma coisa como essa? Que a pessoa que transcende sua historicidade será um sujeito dessa ordem, dessa natureza? Nenhuma. Nenhuma. Pode ser, inclusive, muito mais responsável, muito mais amoroso, muito mais fluente. Transcender a sua historicidade é voar sobre ela em várias direções, atravessá-la em vários sentidos, poder levar para os horizontes suas aprendizagens, suas coisas. Querem ver um exemplo como fechamento da nossa aula de hoje? Quanto a isso que estamos colocando? Esse menino, se aprendesse a se desvencilhar desta historicidade, tornando-a não mais uma armadilha conceitual, mas um limite, ou seja, uma referência. Se ele pudesse fazer isso, ele poderia, por exemplo, ir para um futuro muito distante e ir lá encontrar pessoas legais, queridas na vida dele. E quando uma delas estivesse para morrer, ao invés de fazer as amarrações típicas, ele poderia lembrar que com o avô, quando morreu, ele gostaria de ter dito e feito certas coisas, e fará talvez agora. Ele não está mais necessariamente preso. Ele visita trechos da vida dele, pega o que é interessante, oportuno, necessário, se desloca, vai para outros lugares, constrói vínculos, pontes, relaciona, remodula seus elementos historiográficos. Transcendeu sua historicidade de vida, não está mais preso a ela. O que não quer dizer que não a respeite, que não a considere, que não a tenha como um registro de tudo que ele viveu, por onde ele passou. Chegamos ao fim da segunda parte dessa trilogia historiográfica. Terceira, veremos na semana que vem, mesmo horário, na próxima quinta-feira. Deixa eu desligar aqui o gravador.